Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão vespertina da Voz da América em português, hoje, domingo, dia 1 de janeiro de 2017. A todos, um excelente ano, com muita saúde, com muita paz e sempre na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde os nossos estúdios em Washington, ao microfone Álvaro Ruggero Andrade, Mariano Bartolomeu, na produção. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também em direto na internet através do nosso site voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além das notícias que marcam a atualidade, teremos na janela de Angola o Agostinho Gaeta em conversa com cidadãos angolanos e o balanço que fazem do ano que ontem terminou e o que esperam daquele que começou hoje. Depois falaremos de saúde. Mas para já, as notícias que marcam este dia 1 de janeiro de 2017 com o Amâncio Miguel.
Boa tarde e cá estou para as notícias. O Papa Francisco disse hoje que é urgente que os líderes globais trabalhem para combater a praga do terrorismo no discurso de Ano Novo, num domingo marcado por uma mancha de sangue. 39 pessoas foram hoje mortas numa discoteca de Istambul, na Turquia, na festa de passagem do ano. Ao falar para cerca de 50 mil pessoas na Praça de São Pedro, no seu tradicional discurso, a Reuters reporta que o Papa deixou de lado por um momento o texto que havia preparado para condenar o referido ataque. Infelizmente, a violência nos atingiu, mesmo nesta noite em que desejamos o bem e a esperança. É com dor que expresso minha solidariedade ao povo turco. Eu rezo pelas muitas vítimas e pelos feridos e por toda a nação em luto, disse o Papa Francisco. Peço ao Senhor que sustente todos os homens de bem, para que com coragem levantem suas mangas e lutem contra a praga do terrorismo e sua mancha de sangue que está cobrindo o mundo com uma sombra de medo e uma sensação de perda, completou o pontífice. Ele disse que o ano de 2017 será o que as pessoas fizerem dele. Este ano será bom à medida em que cada um de nós, com a ajuda de Deus, procurar fazer o bem dia após dia, disse o Papa Francisco. No dia que a Igreja Católica, com os seus 1.000 milhões de fiéis, celebra como de paz universal, ele disse que a paz foi construída ao se dizer não à violência e ao ódio, e sim à reconciliação e irmandade. 39 pessoas morreram e 40 ficaram feridas num ataque num clube noturno em Istambul, na Turquia, durante a comemoração do Ano Novo. O governador de Istambul, Vasip Sahin, citado pela Reuters, disse que um atirador agiu sozinho e classificou o caso de ataque terrorista, sem especificar quem seria o autor. O ataque aconteceu no Reina, uma das discotecas mais populares de Istambul, e que também tem uma área de bar e restaurante. Testemunhas citadas pela imprensa chegaram a dizer que dois homens fantasiados de Pai Natal entraram no local e atiraram aleatoriamente, sem escolher vítimas específicas. Mas tal foi reputado pelas autoridades. Um polícia que estava na porta foi o primeiro a ser baleado e morreu na hora. Não há informações oficiais sobre a morte ou não do autor ou autores e as autoridades ainda trabalham no assunto. Um homem armado matou nas primeiras horas de hoje o ministro do Ambiente do Burundi, informou a polícia na capital, Bujumbura. O porta-voz da polícia, Pierre Nkurikiye, escreveu no Twitter que Emmanuel Nyonduru, 54 anos de idade, foi morto a caminho da sua casa na capital. Não há dados sobre as motivações do crime. Este é o primeiro assassinato de um membro sénior do governo desde que o presidente Pierre Nkurunziza forçou um controverso terceiro mandato há cerca de 2 anos. Desde então, aquele país da África Central vive momentos de violência que resultaram na morte de pelo menos 1.000 pessoas, segundo grupos dos direitos humanos. Os mesmos grupos e as Nações Unidas advertiram ao longo de 2016 que a pequena nação poderá estar na iminência de um genocídio e pediram a ação internacional. O presidente do Sudão, Omar Hassan al-Bashir, pede a extensão de um mês no cessar-fogo unilateral no combate contra os rebeldes. O anúncio, feito no último dia de 2016, também dia da independência daquele país, surge depois de recentes tréguas curtas em junho e outubro, que foram observadas nas regiões do Blue Nile e Kordofan, mas não respeitadas em Darfur. O conflito no Darfur iniciou em 2003, quando as tribos de maioria não muçulmana insurgiram-se contra o governo muçulmano do país. Ao anunciar o cessar-fogo, Bashir sublinhou que, em caso de defesa, as forças governamentais irão disparar. Omar al-Bashir, recorde-se, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por ter cometido crimes contra a humanidade.
Obrigado, Manso Miguel. Eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, 1 de janeiro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também podem acompanhar esta emissão em direto através da internet voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O ano de 2016 ficou marcado na história de Angola como um dos piores do ponto de vista económico em tempo de paz. A redução do preço do petróleo no mercado internacional e a escassez de moedas estrangeiras, como o euro e o dólar, deram lugar ao aumento considerável dos preços dos bens de primeira necessidade. Muitos angolanos perderam o emprego como consequência da crise. Agostinho Gaeta conversou com alguns desses cidadãos que nos dão conta de como a crise os afetou e também sobre as suas expectativas para 2017. Agora é contigo, Agostinho Gaeta.
O ano de 2016 ficou marcado na história de Angola como um dos piores do ponto de vista económico em tempo de paz. A baixa de preço do petróleo no mercado internacional e a escassez de moedas estrangeiras como o euro e o dólar norte-americano deram lugar ao aumento considerável do preço dos bens de primeira necessidade. Muitos angolanos perderam o emprego em consequência do encerramento das portas de firmas estrangeiras que operavam no país nos mais variados setores, principalmente na construção civil. As dificuldades de transações de divisas, o atraso no pagamento por parte do Estado angolano foram algumas das razões. Para quem perdeu o emprego, o negócio encerrou as portas da empresa ou viu-se forçado a paralisar os seus estudos em consequência da crise financeira. 2017 será um ano de árduo trabalho, mas também de conquistas, sobretudo para quem, para sobreviver, depende de atividades económicas informais.
Meu plano para 2017... Tinha que mudar de vida, tinha que arranjar emprego. Um ano novo, a minha atividade é de nós montar uma tenda, para termos um lugar fixo.
Um sítio fixo.
Como é que querem fazer?
Temos projeto que arranjar um lugar assim fixo, então montarmos já, para as pessoas não começarem, porque temos andando muito, às vezes saímos do Zango 1 até o Zango 4, andamos em paragens, em paragens, paragens, em paragens. Então, próximo ano... Queremos fazer o melhor, é montar já num sítio só. E...
Ok, se fizerem isso, acham que vão ter mais clientes? Como é que é?
Vamos ter. E assim também a vida vai mudando.
A vida vai mudar?
Sim.
Ok, quer dizer que com essa atividade vocês podem realizar os vossos sonhos. Qual é o teu maior sonho?
Meu maior sonho é de, depois de nós ter um lugar fixo, então... Ali onde é que a gente vamos estar tranquilo e conseguimos também de ter um plano prefeito para nós conseguir de ajudar a família.
Ok.
Sim.
E você, qual é o teu maior sonho?
Para mim é trabalhar mais, dedicar mais ao trabalho e talvez um dia o meu sonho É ser...
Artista plástico.
Artista plástico, exato.
E já tem estado a fazer alguma coisa, a praticar? Designer, já?
Já sou já designer, tá, já estou próximo. E tenho feito, às vezes, nos fins de semana, aos domingos, estou em casa, tenho feito qualquer coisa e não sei lá o que é, mas... O sonho meu mesmo é meu próprio, é um dia ser mesmo, próprio mesmo, altos plásticos.
Agora, qual é a mensagem que querem deixar para aquelas pessoas que estão em casa, não querem trabalhar, têm vergonha de vir ser mototaxista, ser designer, fazer alguma coisa? Qual é a mensagem?
A mensagem é para eles, têm que imaginar mais no futuro, a pessoa tem que dedicar em trabalho, porque quando nós estivermos em casa, vamos praticar ação que não nos diz o respeito. Lutamos mais ao trabalho, para que vê que vamos deixar aquilo que não estava para ser para a nossa vida. Então, se nós trabalharmos para o bem da nossa vida também.
Eu, para mim, já perdi vários amigos que com quem eu cresci. Hoje já não fazem parte do mundo dos vivos, por causa dos seus atos, dos seus caminhos que eles próprios levaram. E para aqueles... São pessoas que praticavam coisas negativas, né? Em questão de roubo, eu sempre puxava, não façam isso, vamos trabalhar, o que eu faço, também vocês podem aprender, as pessoas não levavam aquilo que eu falava, então perdi vários mesmo. Apelo àqueles que ficaram, que seguem os bons caminhos, procuram se enquadrar mais com aquelas pessoas que lutam mais pela a vida boa, a questão de trabalho, e aprender mais profissões, pode ser mecânica, pode ser outras coisas, etc. É ali que vamos em frente, é ali que vamos procurar, é ali que vamos ver um país mais feliz.
Mais feliz.
Exato.
Ok, obrigado. Vou aproveitar também falar aqui com esse jovem, ele está aqui. Não quer falar um pouco? Como é que chamas?
Simeone Francisco Rossi é meu nome.
Já é motoqueiro há quanto tempo?
Já estou há bastante um tempinho, que vai desde 2011.
Como é que é o teu dia a dia aqui como motoqueiro?
Meu dia a dia como motoqueiro, eu acho melhor, porque pá, um bocado que nós estamos a conseguir, praticamente que é nosso.
Epa, trabalhas por conta própria?
Sim, por conta própria, okay. Sim senhora. E para ver se consigo qualquer coisa, para que amanhã depois também a vida me garantir mais um novo futuro. Que não
já
seja...
tem família, mulher e filhos?
Tenho família e sou pai de dois filhos.
Dois filhos?
Sim, senhora.
E como é que sustenta os meninos lá em casa e a mulher?
Os meninos, pá, o tempo que a gente fizemos aqui é para aproveitarmos fazer um trabalho para ver se juntamos um dinheiro, fazer qualquer coisa, mas senão lá nas nossas províncias, a nossa cultura é sempre na lavra. Trabalhamos para...
Tu vens de uma província?
Sim, senhor.
Vens de onde?
De província do Bié, Andulo, é meu município.
Ok, então a família está lá ou está aqui?
A família está lá.
Está lá, e tá só lá. Vens trabalhar?
Sim, senhor.
Depois voltas lá?
Volto lá, sim, senhor.
Como é que tu fazes? Vais todas as semanas ou uma vez por mês? Como é que...
Dependentemente do trabalho que cá presente vai se realizar. Assim, estou aqui já tipo dentro de um mês, mas daqui a uma semana tenho que regressar.
Simeone Osse tem 22 anos e é pai de dois filhos. Trabalha em Luanda como cupapata, mototaxista. Tem na província do Bié toda a sua família. Passa a maior parte do seu tempo na capital do país por motivos de trabalho. Em face da crise, o jovem conta que tem estado a travar uma penosa batalha nas estradas do município de Viana para garantir a sua sobrevivência. Já tratou a sua carta de condução e por ano o seu maior desejo é conseguir outro emprego para melhorar a sua condição de vida e, do mesmo modo, da sua família.
Para 2017, qual é o teu plano?
O meu plano é de me empregar, já não é um serviço.
Quer ter um emprego melhor?
Sim. Okay. Estou só a remediar, só para conseguir alguns documentos e estar no emprego.
Estar no emprego?
Sim.
Ok. A mãe e os pais ainda vivem?
Só vivo com a mãe.
Só vivo com a mãe?
Pai não vive.
Também és tu que ajudas a mãe?
Sim.
E os irmãos?
Também.
Também. Sim. Então é muita responsabilidade para ti. 2017, qual é o teu sonho? Quais dos sonhos é que queres realizar em 2017?
Em 2017, se Deus ajudar, eu tirar umas cartas de condução.
Aqui vocês podem conduzir sem carta, né? Porque é de baixa cilindrada.
É isto, sim.
De 31, pá, será um dia assim muito bom, mas é pá, é do que a vida preparar para nós, é que temos que apresentar até este dia.
Ok, tu vais sair daqui, vais para lá para festejar, ou vais festejar aqui o Natal e o 31?
Não, vou para lá.
É melhor lá,
na família? Lá na família, sim senhora.
Ok.
Chegar na família.
Muito bem. Qual é o teu plano para 2017? O que é que tu queres fazer em 2017 assim?
2017? É pá, praticamente eu já pensei de ser tudo mais para a vida, pá. Se calhar não permite ou não. 2017 até lá, pá, é veremos, é pra gente. Deixamos também decorrer com as estradas, com os motociclos, para ver se mudamos outro passo melhor.
Qual é o outro passo melhor para ti?
É pá, praticamente, é pá, eu digo que, é pá, ser um motociclo, né, ou pela essa função de condução, já estou praticamente um pouco habituado. Então, ano passado já fiz tudo, consegui mais umas cartas para ver se conduzisse mais umas máquinas grandes.
Ah, já tem carta de condução?
Já tem, sim senhora.
Agora está atrás do emprego para poder utilizar as cartas?
Ah, sim, sim, utilizar as cartas. Andar mais com umas máquinas para ver que para nos dar mais um pouco assim de dinheiro, um pouco assim mais...
Ok, para ajudar a família.
Para ajudar a família.
Os pais ainda vivem?
Os pais vivem e as mães também vivem.
Dependem de ti?
Praticamente, epa,
também assim, dá uma ajuda, né?
Sim, sim, dar uma ajuda. Elas dependem de mim, eu também dependo delas.
Como sonhar não é pecado, segundo o adágio popular, muitos angolanos, embora dependentes de uma atividade profissional informal, sonham com uma vida melhor neste novo ano. Não obstante, as dificuldades económicas e financeiras vividas em 2016... Armando Vitanga, intermediário de compra e venda de bens diversos, explica que entre os seus planos para 2017 consta a conquista de metas não alcançadas em 2016, devido à conjuntura económica. A construção da casa própria e a garantia da formação para os filhos é um dos projetos a ser concretizado, igualmente por Manuel Agostinho, motorista de profissão. Carlos António é ajudante de mecânica, terminou o primeiro ciclo do ensino secundário e sonha continuar os seus estudos em 2017. Não obstante os problemas enfrentados no passado, para conseguir terminar parte da sua formação básica.
Quais são os teus planos?
Plano para 2017, acredito por mim, preciso trabalhar com mais força, conseguir alguma coisa que eu necessito, preciso de ter um carro para auxiliar os trabalhos. E viver uma vida assim mais tranquila, para não doer muito a cabeça em casa, como já está doendo. Mas acredito que o próximo ano vou trabalhar com mais força, mais garra. Vou ter o próximo ano que eu vou precisar ter, como coisas que está no meu coração para dizer. Não posso divulgar, mas que eu vou necessitar. Acredito que o próximo ano vou conseguir o que eu preciso.
Neste preciso momento, a tua prioridade é um meio rolante?
Um meio rolante, para me ajudar tanto.
E qual é uma segunda prioridade, dentro daquilo que é o teu plano?
Dentro daquilo que é o meu plano, é ter um terceiro, segundo piso, que é a minha casa, com a minha família toda.
Poder congregar lá toda,
sim,
a família?
Sim, toda a família. É só.
2017, isso?
2017.
Vais lutar para realizar
vou lutar, mas a viatura, primeiro vou conseguir. Depois vou lutando a construir. Até no fim, no meio de 2018, tenho fé que a minha casa está.
E você, qual vai ser então o teu plano para 2017?
Primeiro passo, acabar de fazer a obra. Já tenho uma casa própria, quero mais uma casa onde já comprei o terreno, no dinheiro da Matocha mesmo.
Também compraste um
terreno? Exatamente, de 15 para 15, no valor de $2.500, quando estava mais barato o dólar. Yeah, primeiro passo casa, segundo passo trabalhar mesmo para meter a música no vigor do mercado nacional. Esse é o meu plano do ano que vem. Exato. E minha formação é a formação do meu filho. São plano.
Carlos António.
O que é que fazes?
Praticamente sou ajudante de caminhão. Caminhonista.
Também vives disso aqui?
É.
Ok. Diariamente, quanto é que tu consegues fazer para levar lá para casa?
Diariamente, dependendo dos dias. Há dia que está bom, há dia que não está bom, mas 2.000 kwanzas é o máximo.
Assim, e juntando dá para aguentar as panelas.
Sim, até que não panelas. É bem assim. Já terminei o meu ensino, ou como é que se diz?
Médio?
Não, médio não.
De base?
Base. Aham. Então, como não tenho possibilidade, né, para estar em outros patamares, então estamos aqui a tentar se remediar para ver se dá um jeito para o ano que vem, ou sei lá, a gente consegue entrar na FAO, né?
Qual é o teu plano para 2017?
2017 é concluir, né? É concluir o que está na minha mente. É, isso é. E na FAO, está na FAO. E aí, peço a Deus que abençoe. E...
Na FAO, qual é o curso que queres fazer?
Quero fazer operador de máquinas.
Ah, quero ser um operador.
Sim,
de máquinas.
Quero ser operador de máquinas.
Ok.
É isso.
Ok. Uma mensagem, então, já agora, para nós terminarmos, uma mensagem para 2017.
Apelo que 2017 seja um ano cheio de sorte, né? Que não seja como 2016. Peço a Deus que continue abençoando para que possamos atingir mais patamares altos, né? Epa, Deus sabe o que faz. Quem não conseguiu hoje, espera pela próxima, né? Como se diz o velho ditado, Deus tarda, mas nunca falha.
Deus tarda, mas nunca falha. Exato. E qual é o teu apelo para 2017?
É, um apelo...
As pessoas, a mensagem que queres passar, também és músico.
Exato.
Mensagens muito positivas, não é?
Exato. O meu apelo que tenho a dar pelo 2017 é só para todo mundo tem que trabalhar para o desenvolvimento da cultura, do comportamento, educação, etc. E também dá muita força àqueles irmãos que estão nos hospitais, estão com eles para passo, dá aqueles apelos de paz e amor. Deus abençoe mais nossos trabalhos, minha família, e traçamos planos que não consegui traçar até hoje. É por ali.
E tu, qual é o teu plano para 2017?
Meu plano para 2017 é que eu apelo a primeira coisa que todo mundo...
Apelo.
Sim, a primeira coisa é que todo mundo que está nos hospitais, que estão mais de 3, 4 anos, por Deus que se levantam, e de todo mundo que não conseguiu, que não conseguiu esse ano, que Deus abençoe que o próximo ano tenha que ter o que ele necessita.
Para trás ficou o ano que para muitos angolanos foi de desgraça e apesar das dificuldades vividas, os cidadãos têm esperança numa vida melhor neste novo ano. Se para uns o maior desejo em 2017 é encontrar um emprego melhor, para outros o novo ano deverá ser de grandes realizações do ponto de vista académico. Alexandre Chimbolongo trabalha como Copapata há mais de 5 anos. É com esta atividade informal que tem estado a sustentar a família, garantindo o direito à educação e instrução para os seus filhos e para si. Embora com dificuldades económicas e financeiras aceradas, o jovem de 40 anos de idade e pai de 3 filhos frequentou com sucesso no ano transato o último ano do curso médio de Ciências Físicas e Biológicas. Neste novo ano, já como técnico médio, pensa em dar sequência aos seus estudos. Seu maior desejo é de ser pesquisador científico, pelo que pretende frequentar o curso superior de Ciências da Educação no IXED. Alexandre conhece muito bem as dificuldades que vai enfrentar para a concretização do seu maior sonho e, por esta razão, conta que, apesar dos constrangimentos de vária ordem, conseguiu juntar alguns valores com o propósito de sustentar os seus estudos universitários.
O ano novo, você, o que é que faz? Vai à festa, fica em casa, prefere sair? Dizem que é mês de azar também, né? O que é que você prefere?
Eu prefiro ficar em casa.
Ficar em casa?
Sim, ficar em casa.
O que é que tu preparas em geral em casa? Mandas a mulher preparar ali uma galinha, um peixe, como é que é?
Sim, eu mando preparar mesmo um bom prato para a família. E...
Ah, ficas em família no ano novo?
Sim.
Ok.
Sim.
Agora, planos para o ano de 2017, qual é o teu plano?
O meu plano é só para deixar já, fazer de mototáxi, já estou cansado com isso. Também o emprego está muito difícil para nós jovens, porque... Está mesmo muito difícil.
Está difícil.
Sim.
Ok, mas 2017 o teu primeiro plano é deixar ser com o papata. E o que é que pensa em fazer?
Tentar outro emprego, se é possível.
Ok.
Sim.
Pronto. Vamos falar mais com aqui o mais velho. Como é que chama?
Alexandre Galuneva de Molongo.
Como é que pensa em viver o ano novo?
Mas esperamos que eles também entrem ao bem. Mas muito, muito mesmo, estou aqui a trabalhar, espero que o ano novo venha e quero ingressar no INSED, porque já terminei sou técnico médio, se dizer assim.
Oh, é técnico médio?
Sim, e não tenho emprego, e estou a lutar mesmo que se o próximo ano conseguir dinheiro, posso ingressar no INSED.
Ok. Então, próximo ano, o teu grande plano, 2017, é entrar na universidade?
Sim, é.
Qual é o curso que fez no ensino médio?
Com ciência em física e biológica.
Ciências físicas e biológicas. Agora, só falta mesmo juntar dinheiro para poder conseguir sustentar a universidade.
Sim, sim.
Se conseguires entrar na universidade, como é que vais conciliar essa tua atividade de mototáxi e a universidade? Como é que pensas em fazer?
Vou mesmo assim, vou trabalhar mesmo assim. Trabalho um pouco de moto e deixo, vou à escola. Se tenho assim, trabalho mais coisas, então, tem um dia que trabalho de moto e deixo. Então, um dia que vou preparar bem a minha matéria para ir na escola.
Queres ser o quê? Na universidade, queres entrar para o IXED, queres ser professor, é isso?
Sim, quero.
E ainda não começaste a lecionar em casa, uma explicação, uma coisa assim parecida?
Não, no momento ainda não. Sim, estou a preparação.
E ser professor ou entrar para a universidade é o teu grande sonho?
Sim, é. Desde que eu iniciei a estudar, já está. Andei já a falar isso com meus colegas.
E já tens estado a, pelo menos, guardar algum dinheiro ou fazer alguma coisa para realizar esse sonho?
Sim, já. Abri a minha conta no BFA e BPC, assim que me resta dinheiro semanalmente e deposito na minha conta própria.
Os miúdos estão a estudar também?
Sim, tenho uns dois que estão a estudar, então o terceiro é pequeno.
Pronto, então, muito obrigado.
Obrigado, sim.
E até à próxima, esperamos que este sonho se realize.
Sim, está bem, obrigado.
Não pode deixar o sonho morrer por aqui.
É verdade.
Tem que entrar na universidade.
Sim.
Sonhar não é pecado, diz o adágio popular, por isso, muitos angolanos sonham com uma vida melhor neste novo ano. Não obstante, as dificuldades económicas e financeiras vividas em 2016.
Obrigado, amigos ouvintes. Recordamos que podem conversar com a Voz da América através do Facebook, do WhatsApp, também do Instagram, do Twitter. Estamos em todas as plataformas digitais. Quero lembrar que a nossa referência sempre é VOA Português. VOA Português. Mas também temos o nosso WhatsApp, através do qual podem ver mensagens, vídeos, fotos, dizer como está a sua cidade, por exemplo, como está a celebração. Agora, vamos ficar com a música, ouvindo a cantora Adele no tema Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how?
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, hoje 1 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um feliz domingo, mas mais ainda de um feliz ano, com muita saúde, muita paz e sempre na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 3630 e 17655 kHz. Pode seguir-nos também na internet através do nosso site voaportugues.com. Lembro que pode a qualquer momento entrar no nosso site e ouvir as nossas emissões anteriores, também como as nossas peças em áudio, em texto e também através do vídeo. Estamos a transmitir também através das nossas rádios parceiras, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em Moçambique através da Rádio da Nampula, Rádio Encontro, com a nova Rádio Página Quelimane, em Bissau através da Rádio Pidjigiti e também na Capital FM, e em São Tomé e Príncipe estamos em FM. Hoje na apresentação, Álvaro Luz Gelo Andrade. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com o Dr. João Soares e depois o habitual espaço dominical, o espaço do ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos atualizar a informação neste momento com o Amâncio Miguel.
Militantes do grupo Estado Islâmico pretendem lançar ataques químicos de grande proporção contra alvos no Reino Unido e noutras regiões da Europa, disse o ministro britânico de Segurança em entrevista a um jornal publicado neste domingo. Na entrevista citada pela Reuters, Ben Wallace disse que as autoridades britânicas temem que, à medida em que o grupo de militantes é expulso de suas fortalezas no Médio Oriente, como a cidade iraquiana de Mosul, membros britânicos que têm lutado pelo grupo voltem para o país e representem uma crescente ameaça doméstica. A ambição do grupo Estado Islâmico é definitivamente realizar ataques em massa, disse Wallace ao Sunday Times. Eles não têm restrição moral a usar armas químicas contra a população e, se eles puderem, vão fazê-lo neste país. O número de feridos que poderiam estar envolvidos nisso seria o maior temor de todos, disse Ben Wallace. A reportagem disse que nenhum plano específico com armas químicas foi identificado, mas que os serviços de segurança britânicos realizam exercícios para se preparar para essa possibilidade. O grupo Estado Islâmico utilizou, recordes, gás sulfúrico mostarda num ataque à cidade síria de Maria em agosto de 2015, de acordo com a entidade global Organização pela Proibição das Armas Químicas. Wallace apontou o desmantelamento de uma célula do grupo Estado Islâmico no Marrocos em fevereiro como uma evidência da ambição do grupo de realizar ataques químicos noutros lugares. O líder da Coreia do Norte diz que o seu país está nas etapas finais da criação de um míssil balístico intercontinental. Kim Jong-un fez a afirmação hoje num discurso televisivo alusivo ao Ano Novo. A Coreia do Norte realizou 2 testes nucleares em 2016, tendo sido bastante criticada e sancionada. Analistas dizem que, além do risco que as armas de destruição massiva representam, permitir a saída de Pyongyang do Tratado de Não-Proliferação Nuclear poderá influenciar uma nova corrida armamentista global. As autoridades de Pyongyang responderam às sanções impostas pelas Nações Unidas, acelerando os seus programas de fabrico de armas durante o verão e testando vários mísseis balísticos terrestres. Na altura, o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse estar profundamente preocupado com a crescente tensão na Península Coreana imposta pelo teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte, bem como por testes nucleares. Um homem armado matou nas primeiras horas de hoje o ministro do Ambiente do Burundi, informou a polícia da capital, Bujumbura. O porta-voz da polícia, Pierre Nkurikiye, escreveu no Twitter que Emmanuel Nionduro, de 54 anos de idade, foi morto a caminho da sua casa naquela cidade. Não há dados sobre as motivações do crime. Este é o primeiro assassinato de um membro sénior do governo, desde que o presidente Pierre Nkurunziza forçou um controverso terceiro mandato há cerca de 2 anos. Desde então, aquele país da África Central vive momentos de violência que resultaram na morte de pelo menos 1000 pessoas, segundo o grupo dos direitos humanos. Os mesmos grupos e as Nações Unidas advertiram ao longo de 2016 que a pequena nação poderá estar na iminência de um genocídio e pediram a ação internacional. O presidente do Sudão, Omar Hassan al-Bashir, anunciou a extensão de um mês no cessar-fogo unilateral no combate contra os rebeldes. A informação dada no último dia de 2016, também dia da independência daquele país, surge depois de recentes tréguas curtas em junho e outubro, que foram observadas nas regiões do Blue Nile e Kordofan, mas não respeitadas em Darfur. O conflito no Darfur iniciou em 2003, quando as tribos de maioria não muçulmana insurgiram-se contra o governo muçulmano do país. Ao anunciar o cessar-fogo, Bashir sublinhou que, em caso de defesa, as forças governamentais irão disparar.
Foi assim o Mundo em Notícias, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel. Estamos a transmitir desde Washington, hoje domingo, 1 de janeiro de 2017. Em nome de todos, os votos de continuação de um bom domingo, de um feliz ano. Lembre-se que estamos sempre no voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora sim, como anunciamos anteriormente, vamos agora ao nosso consultório médico. Vamos falar de saúde com o Dr. João Soares.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estamos com o primeiro programa de saúde do ano de 2017. Para já, votos de boa saúde, bom ano de 2017 para todos e também para o Dr. João Batista Soares, que temos já connosco. Olá, Dr. Soares, como estamos?
Bem, obrigado, Ana, e para realmente os votos extensivos para todos os nossos teóricos ouvintes para esse começo de 2017, não é? E exatamente o que nós vamos fazer realmente nesse programa é tentar, assim, dar as orientações básicas para um viver melhor, para uma elasticidade da saúde, com mais afinco, pelo menos para que as pessoas consigam ser mais produtivas e serem membros da sociedade onde estão inseridas localmente e, com certeza, com isso também, em termos de paz e espiritualidade, não é?
Portanto, Dr. Soares tirou-me a minha pergunta inicial da boca, porque exatamente o que eu queria perguntar ao Dr. Soares é: quais são os fatores, os elementos principais para que se possa começar 2017 de facto com o pé direito? E com isto eu quero dizer não só em termos físicos, mas também emocionais. Quais são os elementos que as pessoas devem ter em conta? Positividade, flexibilidade. O que é, Dr. Soares?
Sim, hoje em dia, Ana, nós, a ciência hoje em dia, comparada com a ciência antiga, era muito mais cética, quer dizer, não acreditava muito no valor que a espiritualidade pode ter na saúde e bem-estar das pessoas, mas hoje em dia já há uma maior aceitação, porque, ao fim e ao cabo, a vida é feita não só de matéria, né? Mas há uma componente espiritual bastante marcante e que pode afetar positivo ou negativamente na vida das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa levantar-se numa manhã ou num dia qualquer com pensamentos negativos, por exemplo, é muito possível que as coisas possam vir a correr mal. Mas mesmo em situações de adversidade, de dificuldades, em que as pessoas comecem a pensar, a acreditar realmente que há uma luz no fundo do túnel, não é? Que é possível. Portanto, só este aspecto mental e espiritual já pode ajudar. Claro que depois há outra componente material, que é só fazer com que, de forma mais prática, consiga criar alianças, portanto, conversar com as pessoas, se forem governos, criarem, portanto, situações que possam vir a criar aquela plataforma realmente para o bem-estar das populações. E nós pensamos e acreditamos, aliás, há muitos anos que fizemos esse programa, e acreditamos que essa positividade tem sido transmitida para os estimados ouvintes, e é com grande regozijo que sentimos quando as pessoas nos encontram e falam que realmente, de uma forma ou de outra, portanto, este programa tem-lhes ajudado, portanto, a manejar, a gerir a vida de relação, não é? Principalmente na parte da saúde que nos toca.
Doutor Soares, quais são os grandes desafios que se colocam? Uma das coisas que nós lemos é que as pessoas têm que ter pensamento positivo porque isso já é um meio caminho andado, ou pelo menos um grande passo inicial. Mas quais são os grandes desafios que se colocam às pessoas no seu dia-a-dia? Em termos de saúde, claro.
Claro, exatamente. Depende, nós restringimos apenas nesses aspectos, por exemplo, há várias fragmentações e compartimentos, né, para as pessoas, tanto jovens, há pessoas, por exemplo, na parte, enfim, na parte da adolescência, na idade adulta, jovem, e claro, as pessoas, portanto, à medida que a primavera da vida começa a tornar-se outono, não é? Em que há o envelhecimento, então todos esses aspectos há preocupações que ficam na face das pessoas. Por exemplo, nós sabemos que nós temos, portanto, por além da parte jovem, dos ouvintes jovens, mas há uma população já mais, portanto, é o jovem adulto, não é? Que nos tem escutado e tem nos seguido por vários anos. Essas pessoas, geralmente, a tendência da questão da saúde ou falta de saúde tem muito a ver com as chamadas, enfim, doenças civilizacionais, né? Porque as pessoas não foram afetadas negativamente ou fatalmente por infecções, as infecções que antes matavam e destruíam as pessoas. Estamos a falar das pneumonias, das outras doenças infecciosas, gastrointestinais, porque hoje em dia nós temos antibióticos e outros mecanismos de tratamento que conseguem realmente curar um efeito, por exemplo, pneumónico de uma infecção, qualquer que ela seja. Hoje em dia nós temos as preocupações das chamadas doenças crónicas, que não são infecciosas, mas por outro lado são doenças não infecciosas que acabam por criar uma situação de doença de cronicidade, quer dizer, vai acompanhar o indivíduo ao longo do seu espectro de vida e que pode levar a situações de definhamento. Estamos a falar dessas doenças relacionadas com as doenças cardiocerebrovasculares, não é? Que nós temos tocado e de que forma vamos falar muito mais extensivamente as doenças metabólicas, como a diabetes, as doenças osteoarticulares, as doenças mentais, não é? Que afetam dramaticamente as pessoas e que podem incapacitar o indivíduo. Por exemplo, um problema ósseo que pode levar a fraturas ósseas, em que a pessoa acaba por ficar acamada e depois vai haver toda a mobilização de recursos da família, em que as pessoas vão ter que cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa está fisicamente melhor em termos cardiovasculares, mas tem uma limitação física, que é a fratura, e a fratura pode realmente causar impedimentos vários e essa pessoa ficar dependente de outras pessoas para cuidar dessa pessoa, não é?
Doutor Soares, mas eu gostava de aproveitar aqui também para recordar à nossa audiência que quase no final de 2016 houve uma boa notícia, que foi a questão da vacina experimental para o ébola, uma vacina que, segundo os investigadores, nos ensaios clínicos, ou nos testes clínicos experimentais, provou que protegia em 100% as pessoas de morrerem, de ficarem infectadas. Doutor Soares, portanto, também avanços de 2016 que nos vão prolongar a vida, doutor Soares, em 2017 e nos anos vindouros, não é?
Claro, claro, Ana. Nós, aliás, nós sentimos com grande regozijo, que nós anunciamos em primeira mão para os nossos estimados ouvintes, portanto, todas essas inovações. Aliás, já há mais de duas décadas passadas fizemos a mesma coisa com o desenvolvimento na área da SIDA. Neste momento também anunciamos que o potencial de uma vacina inovadora para o ébola, não é? Que é uma doença infecciosa e que causa todos aqueles transtornos e mortes, portanto, em vários países, principalmente nos países africanos. Neste momento, portanto, essa vacina foi já portanto, feita por investigadores canadenses. Neste momento, os americanos já se associaram, portanto, em África e noutros países, portanto, o Gavi, portanto, que é uma organização que realmente faz com que a compra de várias vacinas seja mais tomada em conta, mais barata para os países, principalmente os países africanos. Portanto, o Gavi, por exemplo, neste momento também associou-se com a Organização Mundial de Saúde e vários outros países e organizações filantrópicas para realmente passarmos para uma segunda fase da testagem de vacina, tanto os chamados clinical trials, né? são as triagens clínicas, em que passa-se dos animais, depois vai-se passar para os seres humanos para ver se realmente a eficácia e eficiência desta potencial vacina contra o vírus da Ebola possa verificar e depois para ser implementada a nível global e que já vai ser possivelmente uma preocupação ao menos, porque quer dizer, os danos tanto psicológicos, fatais dessa doença de Ebola, portanto, tem causado grandes preocupações no mundo inteiro, não é?
Isto sem falar, ou sem nos esquecermos também dos avanços que têm sido feitos numa vacina contra a malária ou o paludismo. Dr. Soares, neste cerca de minuto que nos falta, gostava-lhe de deixar para desejar aos nossos ouvintes, em termos de saúde, os seus votos para 2017. Dr. Soares.
Com certeza, Ana. Portanto, o que podemos dizer é que, em termos de saúde, na saúde pública principalmente, o futuro é promissor. Portanto, as pessoas não têm que temer, as pessoas têm que trabalhar nesse sentido com esta mistura, este complemento espiritual, mental e social, não é? E económico. Aliás, por acaso, eu sempre digo que a saúde é esta mistura, portanto, bastante harmoniosa e em equilíbrio, para que, na realidade, as pessoas acabem por viver uma vida mais sã, paz e mais feliz.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Vamos de novo desejar a todos um ótimo ano de 2017 em termos de saúde, com felicidade, saúde, dinheiro, Dr. Soares, e tudo aquilo que desejamos para nós próprios, estendemos aos nossos amigos ouvintes e também, e por que não assim também, Dr. Soares, já agora.
Com certeza, Ana, para si também, para todos os estimados ouvintes. Com
então,
grande prazer.
Um bom ano de 2017 para todos. Estamos juntos.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente àqueles que nos escutam e nos acompanham através das ondas curtas, a conversa hoje é com o Danilo Nonato, um dos nossos amigos brasileiros, em conversa com a nossa produtora Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar novamente com o brasileiro Danilo Nonato. Ele é produtor multimédia na Universidade Federal de Ouro Preto, apaixonado por rádio e também aqui nosso amigo aqui das ondas curtas, né? Danilo, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte e já quero desejar você aí um feliz 2017.
Oi, Dani. Feliz 2017 para você, para todos os ouvintes da Rádio Voz da América, o pessoal da África, também para os brasileiros. Que esse ano de 2017 seja um ano de paz e muita alegria para todo mundo. 2016, Dani, e os últimos anos vem marcando de forma positiva para o rádio mundial. Das últimas apresentações aqui na Voz da América, parece que eu estou já na terceira apresentação aqui pela Voz da América, nós falamos um pouquinho das ondas curtas, do papel desse meio de comunicação, que para algumas pessoas ou para alguns países aí parece obsoleto já no passado, mas muita gente ainda recebe informações e notícias graças à Voz da América. As novas tecnologias vêm, ao mesmo tempo, levando novos receptores para as pessoas de rádio. Os smartphones também vêm contribuindo para o consumo da notícia. E o interessante, Dani, que emissoras como a Voz da América, entre outras emissoras, também estão trabalhando com seus ouvintes por diversas plataformas. Eu recebi agora no finalzinho do ano passado, de 2016, interessante por parte do Facebook, onde o próprio Facebook, entendendo o valor do áudio, ou seja, o valor do rádio, ele começa a trabalhar agora com o streaming, através do streaming de áudio no Facebook. De certa forma, entendendo que as pessoas precisam de receber notícias em áudio e nem sempre é possível por vídeo.
Com certeza.
Já nas ondas curtas do ano passado, eu destaquei aqui um dos nossos programas, uma tecnologia de nome SDR, ou seja, os rádios definidos por software, onde é possível uma pessoa em Maputo, em Moçambique, ou em Cabo Verde, ou até mesmo em Florianópolis, no Brasil, acessar rádios espalhados ou instalados por parte de todo o planeta Terra para receber notícia.
Você teve um ano, assim, bastante movimentado, né?
Foi um ano 2016 foi um ano que marcou com mais uma produção nossa. Nós registramos os bastidores da gravação do programa Encontro DX, lá pela Rádio Aparecida, a rede católica de rádio do Brasil. Esse programa que tem 30 anos, além do papel técnico que esse programa leva para os seus ouvintes, ele também tem um registro histórico de áudios do rádio no Brasil e pelo mundo, ou até mesmo apresenta uma síntese do papel do rádio para a sociedade brasileira. Muita coisa nós podemos esperar ainda para os próximos anos, não só com o programa Encontro DX, mas até mesmo com as novas tecnologias voltadas para o rádio, Dani. Muita coisa nova, ao mesmo tempo os equipamentos também começam a ser mais acessíveis, as pessoas conseguem acessar rádio, ouvir notícias através de inúmeras outras plataformas,
com
aplicativos.
Uhum. Aqui na Voz da América também, né? A gente era só rádio, agora é rádio e internet, né?
Isso, e rádio e internet ao mesmo tempo trazem um pouquinho de televisão também, né?
Com certeza.
Algo que chama muita atenção, o Washington Fora da Hora, quando a gente recebe uma ou outra notícia de um acontecimento, seja nos Estados Unidos ou em algum país africano ou pelo mundo, e as pessoas recebem essas notícias em tempo real. Como eu destaquei no início aqui da transmissão, o próprio Facebook agora, entendendo o papel do áudio e também da imagem, mas para onde as pessoas têm dificuldade em receber esse streaming de vídeo, já que o pacote é muito pesado, as pessoas começam a receber também notícias pelo rádio.
Sim.
Eu desejo vida longa para as ondas curtas da Voz da América, que ela continue emitindo para vários países do mundo, e desejo um 2017 com muita paz e saúde para toda a África Portuguesa, para o Brasil e para o mundo.
Danilo Nonato, amigo ouvinte do Brasil, a conversa com a Daniela Steski, aqui aos microfones da Voz da América. Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos escutam através das ondas curtas em qualquer parte do mundo. Abraço que enviamos também àqueles que nos acompanham através da internet. Quero lembrar àqueles que nos acompanham através das ondas curtas que podem escrever-nos e também enviar o seu contacto, que a Daniela Steski terá todo o prazer em falar com aqueles que nos acompanham através das ondas curtas e também da onda média. Agora sim, vamos à música. Vamos ouvir Me and Miss Jones, do americano Billy Paul, um sucesso mundial de 1972, a pedido de quem? É dele mesmo, do amigo Danilo Nonato.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up
to hide. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe in. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong.
E assim termina a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de hoje, domingo 1 de janeiro de 2017. A todos, votos de um bom domingo, mas principalmente votos de um bom ano, com muita saúde, muita paz, sempre na companhia da Voz da América. Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui de novo neste mesmo horário para mais notícias da África e do mundo. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu na produção e ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Bom domingo, bom 2017. Até amanhã.
For us to believe in. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.